A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7.
Rádio USP apresenta Debate a Ética do True Crime.
Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Yasmin Rodrigues.
Eu sou o Matheus Dias e você ouve agora mais um Universidade 93,7.
Essa é a segunda parte deste programa sobre True Crime. A primeira parte está disponível no site usp.br.radiojornalismo. Nossas convidadas são Natália Silva, produtora da Rádio Novelo, que produz o podcast Praia dos Ossos, e Paula Febe, locutora e roteirista do podcast Profile. Existe algum risco ao trabalho dos jornalistas que produzem true crime, semelhante às obras ficcionais citadas, como Halloween ou até o clássico A Sangue Frio, do Truman Capote?
É desafiador, é perigoso, e eu acho que se isso não é feito com responsabilidade, pode dar muito errado. Não no caso de um assassino, do Michael Myers, assassino dos jornalistas, mas de a produção, por exemplo, empatizar com o assassino em um nível problemático, entendeu? Em que você diminui o crime que ele cometeu porque você se aproximou dele pessoalmente. Essas pessoas normalmente são super carismáticas, manipuladoras. Não é uma coisa trivial lidar com um assassino. Eu lembro aquele documentário que teve da Elise Matsunaga. Eu via ela olhando para a câmera e eu falava, meu Deus, como deve ser difícil entrevistar essa mulher, porque ela... Você conseguiu olhar que ela estava mentindo e ela estava mentindo para a câmera, entendeu? Sem corar, assim, sabe? Como que você faz para entrevistar uma pessoa desse jeito, sabe? E não se sentir seduzido, porque tem um... Não é uma coisa trivial, não é uma pessoa que tem uma capacidade psicológica como a nossa, entendeu? De empatizar, de saber o que é certo e o que é errado. É uma outra coisa, assim.
É, tem os perversos e tem os psicóticos, né? Assim, tem essa diferença. Mas os perversos, eles são extremamente envolventes. E, nossa, muita chance de você realmente entrevistar alguém e se envolver, que nem a Natália falou. Muita chance. Porque a partir do momento que você consome esse tipo de conteúdo também... existe essa... Talvez venha a ideia utópica de que você está seguro. Você já está ligado. Mas, assim, quando você está dentro da situação, é algo completamente diferente. Então, claro que eu acho que ajuda, como a gente estava falando antes, de você olhar com mais distanciamento e falar, cara, será que eu entro? Será que eu entro nessa... Será que eu entro nessa relação? Será que, né? Esse tipo de coisa. Agora, quando você vai entrevistar alguém que já tem o distanciamento ali, aí eu acho que a sedução acontece por outro lado, sabe? Então, por isso eu acho mais perigoso.
Qual lado seria esse? Tipo...
O lado de você já estar... Você tem que criar uma relação com a pessoa.
Uhum.
E não é uma relação íntima. Então, é uma sedução que acontece através do discurso. Única e exclusivamente, certo? Uhum. Quer dizer, talvez ali no rosto, alguma coisa e tal, mas ele vai te envolvendo pelos pontos dele. Ele pode te envolver e você, no final, acha que ele tem razão. Porque, por ter feito o que ele fez. Pode te seduzir num nível de você dizer, não foi tão errado assim.
Teve aquela documentarista do The Staircase que casou com o... Você lembra
disso? Então, sim.
Tem um caso de um assassinato... o cara foi julgado, né?
Foi.
Ele assassinou a esposa dele. E ele era um autor muito famoso americano, não lembro o nome dele agora. E aí fizeram um documentário sobre o julgamento. E a documentarista se apaixonou por ele. A pessoa que estava fazendo a montagem do documentário. Então, ela recebia as fitas lá na França e ela ficava assistindo horas e horas daquele cara. E ela se apaixona por ele. E aí eles ficam juntos depois, enquanto ele tá na cadeia e tal. Então é isso, é uma sedução pelo discurso mesmo.
Sim, e aí a gente tem que entender o histórico dessa pessoa também. O histórico dessa jornalista, documentarista, enfim. Qual é o histórico de vida dela? Ela passou por abuso? Como que ela cresceu? Como que ela entende que é o amor? Como ela entende tudo isso? Então, porque isso faz a pessoa se envolver ou não. Então, é muito pessoal, né? É o histórico de cada um que vai fazer a pessoa também ser convencido ou não. Mas, sim, eles podem ser extremamente sedutores, e isso é perigoso.
Falando agora de um aspecto mais técnico, quais são os desafios para produção, tipo, de um podcast de true crime? Tem alguma diferença de um podcast normal, algum outro tipo de cuidado, ou vai ser muito semelhante? Acho que a Paula vai ser mais experiência só com true crime, mas a Natália tem um pouquinho.
Acho que a Natália pode falar primeiro.
Vamos começar? Eu acho que em relação à produção, em questões técnicas, não tem muita diferença, assim. Você vai ter que lidar com áudio e arquivo, provavelmente, porque você não vai ter com a pessoa ali para entrevistar o assassino, enfim. E eu acho que os desafios maiores são éticos. Para além da questão de produção técnica e de entrevista e tal, os desafios são éticos. E de quantas pessoas vão ter contato com aquela produção antes dela ir para o ar e todos os pontos... A gente sempre tem ponto cego, então quanto mais gente tiver acesso ao roteiro e conseguir ver pontos problemáticos, isso aqui não está claro, isso aqui está ambíguo, isso aqui pode levar as pessoas a acharem que elas precisam fazer justiça com as próprias mãos, enfim. Eu acho que esses são os desafios maiores do true crime e de produções jornalísticas em geral. Mas acho que em relação, comparando com o podcast de outros nichos em relação a questões técnicas, eu não vejo muita diferença.
Eu concordo totalmente com ela, nem vou falar mais nada, é isso aí.
Vamos falar agora sobre a questão da violência impressa nessas produções. A repórter Isabela Marim conversou com a psicóloga Marina Ranzon e a crítica Maura Martins sobre o assunto de crimes reais.
Vamos conferir agora essa reportagem.
Em 2002, uma filha mata seus pais com a ajuda de seu namorado e cunhado. Em 1992, um menino de 6 anos de idade desaparece no Paraná. No mesmo ano, uma atriz é morta por seu colega de cena. Todos esses casos são de crimes reais que aconteceram no Brasil e, posteriormente, se tornaram produções nas telas, podcasts ou livros. Estão dentro do gênero do true crime e contam a história de acontecimentos que mexeram com vidas de famílias e que ainda causam extrema comoção. Eu sou Isabela Marim e nessa reportagem vamos conversar com duas especialistas para entender melhor as problemáticas em torno do gênero do true crime. Começamos com Maura Martins, doutora em Ciência da Comunicação pela USP e crítica de TV. Maura, antes de iniciarmos de fato, gostaria de entender melhor a atração dos consumidores nesse tipo de gênero. O que atrai tanto em produções sobre crimes reais? O que faz as pessoas gostarem?
Eu penso que existe uma relação mais profunda do que a questão do próprio crime, mas existe, eu acho, uma ligação com a própria ideia de produtos do real. Então, eu conectaria as narrativas true crime, por exemplo, com os reality shows, enfim, e outros tipos de produtos audiovisuais em que a atração central é eu, de alguma forma, estar consumindo algo que de fato aconteceu, por mais que essa ideia do real, né, do que de fato seria esse real. Existe uma espécie de uma valoração, né, ou como eu vou chamar, uma espécie de um fetiche do real, e aquilo que acontece é mais importante do que aquilo que é apenas imaginado.
Maura, você acredita que existe uma certa romantização de crimes e criminosos a depender da produção?
Talvez eu não usasse exatamente a palavra romantização, mas sim a criação de um fetiche, né, de talvez enxergar coisas nessas pessoas, projetar coisas nessas pessoas, né? Eu creio que existe uma espécie, talvez, uma tensão demasiada, né, com os detalhes das vidas dessas pessoas que cometeram fatos extraordinários. Se a gente pensar no caso do Dahmer, série como essa, quando tem esse excesso de atenção à sua história pregressa, até a reconstituição gráfica, né, do que ele fazia, enfim, talvez haja uma certa perpetuação de um fetiche em cima do crime.
Para terminar o nosso bate-papo e prosseguirmos, quero te perguntar, como crítica de TV, como você analisa uma produção que é feita de forma equilibrada? Quais seriam os pontos-chave para alcançar este resultado?
A grande questão, às vezes, do true crime é pensar justamente em qual é o interesse público de eu contar essa história. Teve recentemente aquela série sobre o assassinato da Daniela Pérez, que aconteceu em 92, ou mesmo outro documentário, né, que aconteceu sobre a escola base. Mas eu pensaria que esses dois exemplos são muito interessantes porque que eles estão nos mostrando. Eles estão nos mostrando coisas que vão além daqueles casos, né? No caso da Daniela Pérez, e tanto no caso da Daniela Pérez, aliás, como da escola base, a gente poderia pensar que existe ali uma discussão sobre como funcionava o jornalismo dos anos 90 e o quão pouco ético era o jornalismo dos anos 90, né? E por que que aquelas coisas aconteceram, por que que a cobertura foi daquela forma. São assuntos que continuam relevantes até hoje, que vão além da morte ou dos casos em si. Existe uma maneira de trabalhar o true crime de forma ética, né? Mas nem sempre talvez seja a maneira que vai ser mais apelativa, obviamente, e nem vai causar mais audiência, criar mais engajamento.
Agora vamos conversar com a professora do Departamento de Psicologia da USP de Ribeirão Preto e membro da Sociedade Internacional de Criminologia, Marina Bazon. Marina, já conversamos aqui sobre o interesse dos consumidores com o gênero do true crime, mas eu quero entender melhor, agora pela ótica da psicologia, o que esses consumidores enxergam nessas produções que instiga tanto eles.
Eu tenho a impressão que esses tipos de crimes, né, que são mais violentos, que eles são quase como se eles remetessem a um sujeito, né, o autor do crime, que revela um aspecto da natureza humana que a gente não reconhece em si mesmo, né, de forma alguma, ou que tem uma coragem de ultrapassar certos tabus, né? E isso é instigante, na verdade. Eu acho que o homem se aproxima de certas coisas que explicam, né, a complexidade do humano em alguma medida, ainda que esse tipo de conteúdo às vezes favorece que se aumente uma espécie de abismo, né, como eles, né, os criminosos e nós, né, assim.
Professora, a senhora tem uma larga experiência em psicologia criminal e atuação em criminalidade. O termo do true crime se refere aos casos de crimes reais. Mas até onde essas produções condizem com a realidade que a maioria da sociedade está em contato?
Na verdade, a maior parte dos crimes, a maior parte dos criminosos fazem crimes que são diferentes desse conteúdo aí consumido. Mas, então, esse conteúdo consumido, ele acaba, assim, um pouco glamourizando, né, um certo tipo de crime, de criminoso, mistificando um pouco a área, assim, e também dando um valor, assim, especial àquilo que é mais excepcional, que são justamente esses crimes mais bizarros, mais odiosos, digamos assim. A massa dos crimes e dos criminosos não é bem a retratada nesse tipo de conteúdo. Acaba dificultando um pouco a tarefa do professor, que tem que botar depois os estudantes em contato com uma realidade que ela é menos glamurosa nesse sentido, né, da bizarrice, e ela é mais triste, ela é mais ligada a exclusões, marginalizações. Aí são temas mais duros, assim, do ponto de vista social, e menos instigante do ponto de vista dessa espécie de lado escuro da capacidade humana aí, né, de se comportar.
Terminamos aqui nossa reportagem com nossas especialistas. Muito obrigada pela conversa e contribuição. Agora voltamos para o estúdio com as nossas convidadas. De Isabela Marim, para a Rádio USP.
Debate a ética do true crime.
Nossas convidadas são Natália Silva, produtora da Rádio Novelo, que produz o podcast Praia dos Ossos, e Paula Febe, locutora e roteirista do podcast Profiling. Nós ouvimos a matéria com as entrevistas com Mauro Martins e Marina Bazon. Vocês querem comentar alguma coisa sobre a matéria que vocês ouviram? Eu vou deixar em aberto para vocês poderem falar.
Eu acho que a questão é a seguinte: não é porque a gente fala sobre o crime que a gente está glamourizando o crime, né? Eu acho que, como a Natália falou, existem maneiras de passar essas informações, de lidar com o roteiro, de lidar com tudo isso, que faça com que isso seja conversado, isso seja comunicado, mas que não agrida o público e não agrida as vítimas, que eu acho que é o mais interessante. Em Dahmer, por exemplo, isso foi feito na primeira cena, naquele momento em que a vítima é pega, tal, a série começa assim. E a gente não vê o acontecimento a partir do ponto de vista do Dahmer. Isso causa um afastamento. Você torce pela vítima. Você quer que a vítima se dê bem. Você não está torcendo pelo assassino. Entendeu? Então, eu acho que se você souber entregar isso dessa maneira, acho que fica bom. Né? O que a gente não pode é, de repente, aqui dizer que... Sei lá, falar bem de Ted Bundy. Né? Ou dizer que sei lá, dá a entender que tudo bem certas atitudes. Aí eu acho complicado. Quando você fala muito do assassino em primeira pessoa, isso pode ser um problema, se você não mostrar o que está de errado nele. Porque às vezes acontece isso. Você mostra um cara completamente psicótico, com questões muito pesadas, como se ele não tivesse problema nenhum e irrelacionável, assim, sabe? Aí eu acho complicado, aí eu acho bem complicado.
Você, Natália, quer comentar alguma coisa da matéria com as entrevistas da Maura e da Marina?
Eu fiquei pensando um pouco, enquanto ouvi a entrevista, sobre a diferença de você tratar de um crime de forma ficcional e de forma real, né? E como essas coisas precisam se distanciar. Acho que a ética está nesse espaço que você cria entre... Uma coisa é você fazer um filme do Michael Myers, um Halloween, em que você tem cenas explícitas de violência e aí tem até o modus operandi dele estar ali super claro e tal. Aquilo é uma ficção. Você não tem uma vítima, você não tem uma família que realmente perdeu alguém por um assassino. E eu fiquei pensando como que a gente precisa... Como precisa mudar a nossa postura como consumidor quando a gente está consumindo uma ficção e quando a gente está consumindo uma coisa de crime real. Também, acho que essa interação também precisa ser ética, sabe? De você saber que aquilo que tá sendo falado ali efetivamente aconteceu. Uma pessoa realmente morreu na mão daquele cara, sabe? Acho que toda essa postura... precisa amadurecer, assim. Não é só do lado de quem produz, mas é também do lado de quem consome, como encara aquilo que está sendo consumido.
Como que a forma que vocês acham que deve ser feita a produção de forma que ela fique equilibrada e não transforme o assassino em, tipo, no que ele não é, sabe? Que é realmente um assassino.
Eu acho que se você for colocar a visão do assassino, tomar cuidado para que faça isso de maneira extremamente responsável. Porque o que eu acho que a gente corre muito risco de falar do assassino, como eu disse, em primeira pessoa ali, como se ele fosse uma pessoa que se relacionasse com as outras da mesma forma, né? Assim, às vezes se relaciona. Às vezes foi um assassinato. Mas aí está um espaço muito difícil. Porque você precisa saber mostrar por que que o crime aconteceu. Quem ele se tornou, né? Com, sei lá, talvez a infância dele. Várias questões que ele passou e tudo mais. Então, assim, eu acho que o maior problema é você ter essa dificuldade de passar... Em primeira pessoa, falar em primeira pessoa sobre um assassino, né? Então, nessas questões, assim, no roteiro, você tem que tomar muito cuidado.
Eu acho que não perder de vista que você está falando de uma coisa que efetivamente aconteceu. Não emprestar recursos da ficção de maneira acrítica para fazer uma construção de um crime real, entendeu? Então, sei lá, essa coisa do suspense e até a seleção de trilhas, enfim, tem várias dimensões, assim, que as coisas começam a se aproximar, que aí eu acho que vira um problema, entendeu? Se realmente tem... Eu acho que tem que tomar cuidado que a gente toma em produções jornalísticas, de ter os dois lados, de ser uma coisa equilibrada, de não empatizar demais com o assassino, de não mostrar aquela pessoa como uma pessoa excêntrica. É uma pessoa que é uma pessoa anormal? Sim, mas não é uma pessoa excêntrica. Ah, olha que diferente que ele fez. Não, é tipo, olha que bizarro que ele fez. É monstruoso, enfim. Eu acho que a gente tende a emprestar esses recursos da ficção quase sem querer para tratar dessas coisas que são reais. Às vezes a gente faz isso no jornalismo também, mas quando a gente está falando de uma coisa que envolve a vida de uma pessoa e a perda da vida de uma pessoa, acho que o cuidado precisa ser redobrado.
Você falou sobre ouvir os dois lados. No início desse ano, a gente teve o lançamento do documentário Pacto Brutal, que retrata o assassinato da filha da Glória Pérez, a Daniele Pérez. E nela não tem um relato do Guilherme de Pádua.
Como roteirista, isso limita alguma coisa à produção, Natália? Ou, sei lá, é possível contar essa história de uma forma equilibrada sem o relato dele?
É uma escolha que foi feita pela produção do documentário. Eu nunca fiz uma produção desse tipo, mas com base na minha experiência em outras coisas, eu não teria feito a mesma escolha. Eu acho que se você vai resolver, se o assassino está vivo e você vai falar sobre, ele ainda estava vivo, né? Ele morreu recentemente, e você vai falar sobre um crime que ele cometeu tantos anos depois, eu acho que pelo bem da prática jornalística ele deveria ter sido ouvido. Ainda que ele tivesse outro peso dentro do documentário, ainda que as palavras dele fossem incluídas de outra forma, eu acho que ele deveria ter sido ouvido, no mínimo. E eu sei que foi uma condição imposta pela Glória Pérez para a produção de que ele não fosse ouvido, né? Para que ela participasse. Aí você está lidando com uma mãe. Então, é uma escolha que eles fizeram. Eu acho que eu não teria feito a mesma escolha.
Até porque a diretora do documentário é amiga, né? Da Glória Pérez.
Sim.
Então, ela prometeu para Glória Pérez documentar quem era a Daniela Pérez, né? Então, eu acho que ela achou que seria preocupante, de repente, entrevistar ele, mas...
Você é especialista em psicologia criminal, e qual que é a sua opinião sobre isso? Deve ou não ouvir o autor do crime? Até para entender a mente dele.
Eu acho que depende do tipo de conteúdo que você está fazendo, né? Eu sempre vou achar interessante conversar É que é difícil quando a gente fala entender, parece que a gente está sendo conivente, né? Mas eu vou falar sobre, sei lá, conversar com o assassino para entender o ponto dele. Tem coisas que não tem justificativa, simplesmente. Mas, como uma pesquisadora do tema, eu acho bom conversar. Mas, às vezes, realmente não entra no roteiro. Às vezes, não é o tipo de conteúdo que a pessoa quer passar. Se você fizer um conteúdo apenas sobre as vítimas, e o que eu acho válido também, você entrevistar as famílias e tudo mais, você não vai necessariamente ter que falar com o assassino, né?
Como vocês analisam, tipo, as produções de true crime por outras pessoas, assim, vocês acham que tem o mesmo zelo, o mesmo cuidado? Vou começar com a Natália, já que tem essa parte mais de produção e tal.
Eu acho que tem produções de true crime super responsáveis, que prestam um serviço mesmo de contextualização e de reflexão. E acho que tem produções que descambam para o entretenimento. São essas que me preocupam e que eu evito consumir. Às vezes eu consumo por uma questão profissional, porque são coisas que fazem sucesso e a gente precisa entender o que está por trás daquilo. Mas eu acho que não é o caminho que a gente deveria seguir.
Considerando o estado da produção atualmente, qual vocês acham que é o futuro, tipo, da produção de true crime? Vocês acham que vai para uma linha desse pensamento mais ético, de ter esse todo cuidado, ou mais de entretenimento? Ou misto, eu não sei.
Eu acho que é difícil fazer uma previsão, assim. Eu acho que vão ter partes desse mercado de true crime que vão amadurecer e que vão ganhar espaço com um público específico que quer consumir essas coisas por um interesse... Por uma vontade de entender melhor o que aconteceu, enfim, de conseguir capturar ali um tempo ou uma dinâmica que se deu, no caso, sei lá, do Dahmer, por exemplo. A série abordou todo como o racismo nos Estados Unidos viabilizou que aquele cara chegasse onde ele chegou, sabe? Então, eu acho que a partir do momento que essas outras camadas vão sendo capturadas pelas produções, você vai ter um público que vai se interessar mais por não ser o crime pelo crime, sabe? Eu acho que vai ter uma parte do mercado que vai migrar para isso, assim. E vai ter uma outra parte do mercado que vai se afundar em buscar o entretenimento pelo entretenimento. E essas pessoas sempre vão ter público. Sempre vai ter gente querendo consumir. Eu acho isso ruim. E eu acho que alguma hora vai dar merda. Entendeu? Eu acho que alguma hora vai ter uma consequência grave. Eu enxergo um pouco assim. E eu acho que não é um mercado que vai sumir. O true crime tá aí. Em livro, em série, em TV, em rádio. Ele se adapta às mídias que surgem. Então, acho que vai... Daqui, sei lá, 20 anos, alguns alunos da ECA vão chamar outras pessoas para falar de true crime em realidade virtual. Não sei.
E para você, Paula, qual que você acha que é o futuro do true crime?
Eu acho que a gente já está dando uma maquiagem, né, para esse... para os crimes reais, usando o termo em inglês, né? Talvez mais para frente a gente use uma maquiagem maior ainda para falar sobre isso, né? Mas eu acho que, também concordo com a Natália, eu acho que terão os dois lados. Só acho que isso não é necessariamente um problema. A crueldade do homem sempre existiu. A partir do momento que existe a lei, existe a vontade de quebrar a lei. Existe a vontade de transgredir, de certa forma. E eu acho que a partir do momento que a gente tem acesso a esse conteúdo, mas a gente não vive isso no dia a dia, isso nos protege, ao invés de ser uma coisa que agride, né? Então, eu acho que o futuro vai acontecer. Eu não acho que vai acabar o true crime. Eu acho que vai ficar cada vez maior. E eu acho que o fato de sermos, quer dizer, vocês são mais novos do que eu, mas de eu ser talvez a primeira geração que foi à terapia, que fez a análise, que realmente começou a falar de saúde mental sem que essas pessoas fossem vistas como loucas, faz com que a gente tenha um acesso mais profundo a todos os nossos lados, até o nosso lado mais feio. Então, eu acho que a gente pode acolher esse lado e viver de maneira mais confortável em relação a ele no futuro. E o True Crime faz parte disso.
Nossas convidadas são Natália Silva, produtora da Rádio Novelo, que produz o podcast Praia dos Ossos, e Paula Feb, locutora e roteirista do podcast Profile.
A gente chegou ao fim das nossas perguntas e a gente quer aproveitar o momento para abrir o microfone para vocês.
Okay. Algumas considerações finais que vocês gostariam de fazer, vou deixar em aberto, quem quiser começar.
Eu vou convidar os ouvintes da Rádio USP para escutar outras produções da Rádio Novelo, que não são true crime, que são jornalísticas, mas não são true crime. A gente lançou um podcast recentemente que chama Rádio Novelo Apresenta, tem várias histórias interessantes, inclusive de crimes algumas. Então, convido vocês para escutar e acompanhar o nosso trabalho.
Bom, para quem quiser conhecer mais do meu trabalho, pode procurar alguns dos meus livros. Vocês encontram o Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai, que saiu pela Dark Side em 2021. E, bom, eu estou sempre falando sobre true crime também no Instagram, então vocês podem me seguir lá, @paula_feb, e ouçam o Profiling Podcast.
Muito obrigada pela sua participação neste debate sobre as produções de True Crime. O Universidade 93.7 fica por aqui.
O programa de hoje teve coordenação de Yasmin Rodrigues e produção de Mara Matos.
As reportagens foram feitas por Isabela Marim.
Apresentação de Yasmin Rodrigues e Matheus Dias.
Bom dia a todos.
Muito obrigado pela audiência. Bom dia.
Você ouviu o debate A Ética do True Crime.
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.